todo debate sobre segurança pública gera transformação e reflexão. Então, isso aqui já é o início de um processo de mudança muito positivo. Pesquei o senhor falando, deputado, sobre o campo de futebol, né, iluminado. E a gente não tem certeza absolutamente nenhuma sobre segurança pública, porque a gente começou a estudar segurança pública no Brasil há mais ou menos 17 anos. Pouquíssimos doutores de segurança pública. A única coisa que a gente sabe é que a mancha criminal se aplica exatamente a um mapa de falta de alternativas de esporte, educação, lazer e cultura. É a única certeza que a gente tem. Alguém pode dizer, Pimentel, mas é desigualdade social. A gente não tem essa certeza. Os bairros do Rio de Janeiro hoje, de maior desigualdade social, são os bairros mais seguros da cidade. Ipanema, São Conrado, Copacabana. Então, se a lógica da desigualdade social produzisse violência urbana, esses seriam os bairros mais violentos da cidade. Aí é o desemprego. Não, Rio de Janeiro é a cidade do Brasil hoje com a segunda menor taxa de desemprego. É uma cidade muito violenta. Então, o desemprego, também, de forma isolada, não determina a violência. Mas o que é, então? A gente não sabe. Estamos pesquisando, identificando. E, no início do século XX, nós tivemos um problema no Rio de Janeiro, que era a malária e a febre amarela. Antes da gente combater a malária e a febre amarela, a gente criou uma Escola Nacional de Saúde. Aí formamos massa crítica, entendemos o problema, que era o mosquito. Aí desenvolvemos aí várias soluções, que eram soluções de limpeza urbana, eram soluções de remoção de pessoas, uma remoção até um pouco ruim, porque criou as favelas, era a remoção da vacinação, era várias soluções. Mas, primeiro, nós formamos massa crítica. Primeiro, a gente foi entender o que estava acontecendo. A segurança pública, não. A gente foi tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E, bom, vamos aprender agora com fracassos e com o sucesso dos amigos, dos companheiros, vamos buscar soluções, vamos entender o que aconteceu. Eu acompanhava a doutora, perdão, esqueci o nome da senhora, doutora Andréa. Doutora Andréa, há mais ou menos 2 anos, um delegado de uma cidade do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, a senhora conhece a história, doutor Zacconi? Ele tinha 70% dos presos na sua delegacia, a cidade não tinha um presídio, tinha só uma delegacia que funcionava como carceragem, de presos condenados, inclusive. Ele resolveu alfabetizar os presos. E, para isso, ele contou com o apoio do município, que cedeu os professores, e depois montou a biblioteca. E ele teve 0 fugas no ano seguinte. Ele acabou com a fuga, ele acabou com os motins, e a cidade teve uma queda de 12% no número de homicídios. E ele reduziu a taxa de reinserção de volta do preso à cadeia. Aí você pergunta, doutor, quanto custou essa solução? Ele não custou nada. O município tinha um professor, os livros foram doados. Então, não era uma solução do Estado nem da União. A gente não precisou do Ministério da Justiça, do PRONASSE. A gente precisou do entendimento de um prefeito, que hoje é senador, é o Lidberg, e de um delegado de polícia, Orlando Zacconi, que hoje é responsável pelas carceragens da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda possui carceragem. Mas a gente ainda não estudou o que está acontecendo. Eu entrei para a polícia logo depois da queda do Muro de Berlim, aí existia no mundo a ideia da guerra às drogas. Então, um novo inimigo mundial do mundo ocidental não era mais o comunismo, era a droga. Aí estava desenhando a Operação Colômbia. Os Estados Unidos colocaria bilhões de dólares para enfrentar a cocaína na Colômbia, para que a cocaína não chegasse no seu quintal. Isso foi reproduzido no Brasil, mais potencializado no Rio de Janeiro, com incursões diárias a favelas do Rio de Janeiro. Centenas de policiais morreram, milhares de jovens morreram nessa guerra. A média de mais ou menos aí uns 400 policiais por ano mortos no Rio de Janeiro em operações policiais. Centenas de inocentes, balas perdidas. Operação só em favela. Aí a gente ia buscar o resultado disso palpável. A gente sabe hoje que com muita operação policial, com muita energia, com muita morte, eu consigo retirar 10% da cocaína que está circulando. Se eu tiro 10% da cocaína que está circulando, eu não consigo produzir sequer a inflação do produto. O produto continua com preço estabilizado. Então, para quê? Bom, então eu vou na arma. Vou retirar as armas da favela. Vou realizar centenas de operações e o foco são as armas. Mas as armas continuam entrando via Paraguai. O Brasil continua exportando armas para o Paraguai. Engano quem acha que o AR-15 e o AK-47 são as armas dos bandidos. A arma do bandido é a pistola Taurus, fabricada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A munição do bandido é CBC. Toda a munição apreendida no Complexo do Alemão, toda a munição apreendida no Complexo do Alemão, quando a polícia do Rio de Janeiro tomou o Complexo do Alemão, toda era fabricada em São Paulo, exportada legalmente para o Paraguai. Bom, então, será que aquela operação foi tão bonita assim? Eu fui o primeiro a aplaudir. Entusiasmado, que eu sou entusiasmado mesmo, uma recuperação de um território. O alemão é uma cidade, 220 mil habitantes. 600 bandidos que aterrorizavam, colocavam ali uma ditadura. Lógico que eu aplaudi, eu sou entusiasta. A população gostou, eu fui lá no alemão, os moradores adoram a operação policial, apesar de alguns policiais realizarem saques, invadirem casas, roubarem televisores e tal, mas tudo bem, os moradores gostaram. Acabou a era do morador subjugado. Mas, 15 dias depois da operação do alemão, a Polícia Civil, uma delegacia de repressão ao crime organizado, realiza uma operação e prende policiais militares e policiais civis que vendiam arma para o alemão. Será que a operação do alemão era necessária ou era necessária uma depuração do aparato policial do Rio de Janeiro? Bom, já que o alemão chegou àquele nível, a operação do alemão era necessária. Mas depois vamos focar no aparato policial. É evidente que o Rio de Janeiro só chegou naquele nível de 600 bandidos numa favela em função da polícia. Mas que polícia é essa? Vamos imaginar uma polícia civil que nos últimos 5 anos teve 5 chefes, sendo que 2 chefes foram presos e condenados, um a 28 anos de cadeia e outro a 12 anos de cadeia, que é o Álvaro Lins e o Ricardo Halak. Um subchefe foi preso anteontem. Então, do staff da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nós temos 3 presos em 5 anos, nível chefe e subchefe, e temos 5 afastados. Bom, não vamos pré-julgar, porque, logicamente, estão sendo investigados ainda, mas pode ser que outros chefes de polícia sejam presos. Então, será que o problema está no homem? Será que ele é a maçã podre ou o cesto realmente que está contaminando a maçã? Será que essa polícia ela tem controle? Será que ela tem transparência? Será que ela tem um salário digno? O governador colocou uma delegada muito boa ontem lá no Rio de Janeiro, a delegada Marta Rocha. Eu tenho um carinho por ela, uma pessoa doce, muito competente, conhece muito a polícia, tem uma história de lisura. Mas ela está indo para a estrutura que está contaminada. Ela está sentando numa cadeira onde 5 pessoas sentaram nos últimos 5 anos e foram exoneradas. E 2 foram presas. Então, essa é a nossa grande discussão. Aí, eu posso falar um pouco de tropa de elite, do livro e do filme. Eu tenho que promover o debate para ter a mudança. Então, a gente vai lá e faz um roteiro. O primeiro roteiro foi não vou dizer que foi um fracasso, mas vou fazer uma pergunta. Quem viu o Tropa de Elite Pirata aqui, por favor? Um pirata. Não, foram 66 milhões de brasileiros que viram aqui, só 2 pessoas viram. Bom, mas conseguimos, apesar do filme não ter sido um sucesso no cinema, ele foi um sucesso na pirataria. Ele atingiu 60 milhões de brasileiros. Então, a gente teve a promoção do debate em função do filme. Obra de ficção ou não, a gente verificou ali uma polícia politizada, onde deputados indicavam chefes de polícia, indicavam comandantes de batalhões. Promoveu a mudança. O governador do Estado, assim que assumiu o governo, a partir de agora, o deputado está proibido de indicar delegado e comandante de batalhão. Bom, eu consegui com o filme uma mudança significativa para a Polícia do Rio de Janeiro. O Tropa de Elite 2, 12 milhões de espectadores. A gente evitou a pirataria, a gente tomamos alguns cuidados e não teve pirataria. Então, tivemos 12 milhões, possivelmente classe A, B e C, porque classe D não vai ao cinema, lamentável, é muito caro. Mas apresentamos a milícia ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Até então, as pessoas entendiam milícia como aquela novela da Globo da Portelinha. Era um cara gente boa, o Antônio Fagundes, que era um justiceiro de uma comunidade. A gente descobre que esse justiceiro, ele criava um curral eleitoral, gente descobre que esse justiceiro andava armado, matava e cobrava taxas de proteção. Sim, expulsava os traficantes, mas adotava os hábitos dos traficantes. Explorava a venda de bujão de gás, com um ágio de 25%, talvez. Explorava a venda de sinal de energia de TV a cabo. E obrigava o morador a ter o sinal de TV a cabo. A gente descobre que o homicídio do Rio de Janeiro estava caindo, como um todo. Eu não sei se o homicídio em BH está aumentando ou está caindo, eu não tenho esse dado. Está caindo? Está aumentando? Calma aí. Está aumentando? É, então tá bom. Bom, mas a taxa de homicídio do Rio de Janeiro está caindo nas regiões dominadas pelo tráfico, aumentando nas regiões dominadas pela milícia. A gente descobre depois que boa parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, boa parte significativa, foi tomada por esses milicianos. Se não fosse tomada alguma providência, algo em torno de 20% da Alerj seria hoje formada por milicianos. Mas a parte boa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que não foi contaminada no sexto, prendeu esses deputados. Pela primeira vez, a Polícia Civil do Rio de Janeiro consegue alcançar um deputado. Deputado da base do governo. Deputado que frequentava o gabinete do governador há pelo menos 6 meses antes da prisão. Ou seja, o governador deu independência para essa polícia. Independência que nunca aconteceu no Estado. Então, a gente tem uma polícia independente, que ajudou um pouco, freou essa milícia. Temos uma polícia ainda com um salário muito ruim. Temos uma polícia com pouca transparência e com pouco controle. E corrupção no mundo todo se combate com transparência, controle e salário digno. É isso aí que enfrenta, nada mais enfrenta corrupção. Mas estamos caminhando. A gente descobre que o verdadeiro inimigo do Rio de Janeiro, o inimigo potencial do Rio de Janeiro hoje, ele não está mais na favela, para a sociedade. Ele está dentro do aparato policial e dentro do aparato governamental. É isso que é o Tropa de Elite 2. Esse é o filme que vem com aquele lema assim, o inimigo agora é outro. E ontem o Zé Padilha estava em Berlim, apresentando o filme lá no Festival de Berlim, e perguntaram para o Zé, vai ter o Tropa de Elite 3? O Zé falou, não, olha, já tá acontecendo em tempo real no Rio de Janeiro, não preciso fazer. E, na verdade, eu estou fazendo o roteiro, uma das coisas que dificultou a minha vinda aqui, eu tinha que vir aqui hoje, mas eu, além da Rede Globo, estou envolvido na confecção do roteiro do terceiro filme, que é difícil escolher uma história, porque cada dia tem uma história nova, mas o aprendizado é o debate sobre a violência, que a gente está tendo aqui, a produção de massa crítica, nós temos que formar pessoas, e não são policiais militares, não são delegados, não só lamento, colegas policiais militares, nós não somos especialistas na dinâmica da violência, a gente não entende como é que a violência acontece, como é que ela ocorre, por que ela surge, a gente não sabe. Quem estuda esse fenômeno é quem é o pesquisador urbano, que vai entender o motivo que a violência está surgindo em algum ambiente. O crack chegou no Rio de Janeiro para valer. E chegou nos últimos 5 anos, só por uma facção criminosa, o Comando Vermelho. O ADA e o Terceiro Comando não vendem crack. Até interessante, você vai numa favela da ADA, tem uma faixa assim, não insista, não vendemos crack, tem uma faixa gigantesca. Existe essa faixa, Vigário Geral tem, Lucas tem. A polícia não tirou, está lá. Mas o crack chegou no Rio de Janeiro e o número de roubo de rua do Rio de Janeiro está caindo. O crack chegou no Rio de Janeiro e o homicídio do Rio de Janeiro está caindo. Talvez em função de políticas interessantes, de políticas bem conduzidas, mas o crack, que no mundo todo aumentou o roubo de rua e aumentou o latrocínio, no Rio de Janeiro não teve esse efeito. Então é uma dinâmica que a gente tem que estudar, tem que pesquisar e tem que entender. E o filme, o debate, a conversa, pode conduzir a esse caminho. O Piauí é um estado interessante, eu vou citar o Piauí. Historicamente, a esquerda dizia o seguinte, não vamos aumentar o efetivo da polícia, não, nem vamos investir em cadeia, porque a violência acaba quando a gente dividir o bolo e acabar com a desigualdade social. Mas vamos ao Piauí. Piauí foi o estado do governo Lula de maior transição de classe social, onde o estado onde mais gente saiu da classe E e D e migrou para C. É o estado onde mais foi gerado emprego em números relativos no Brasil. É o estado que mais enriqueceu relativamente no Rio de Janeiro, no Brasil, nos últimos 8 anos. E é o estado no Brasil onde a violência mais aumenta. Então, o Piauí prova que não tem nenhuma relação desigualdade social, pobreza, geração de renda, redução da desigualdade. Não tem. Então, vamos partir para soluções práticas. Aqui, muitos deputados aqui no plenário hoje, tem muitos deputados. Esses deputados, daqui, se Deus quiser, daqui a 2 anos, serão prefeitos em vários municípios do interior, se Deus quiser. E ele vai esperar uma solução do governo federal ou do governo estadual. Mas ele não sabe que a solução local é a mais eficaz, é a mais barata, é a mais próxima do local que a gente está vivendo. Eu não preciso esperar o Estado, eu vou buscar uma solução local, que pode ser iluminação, que pode ser um circuito tecnológico de CFTV. Por que São Paulo, gente? Por que São Paulo e não Minas Gerais? Por que São Paulo e não Rio de Janeiro? Por que São Paulo e não Rio Grande do Sul está tendo os melhores números em redução de violência no país? Porque os municípios de São Paulo perceberam isso há 20 anos. Prefeituras se engajaram no processo de redução da violência. Então, são casos maravilhosos, independente da orientação política partidária. O caso maravilhoso de Diadema, o caso maravilhoso de Praia Grande, várias cidades de São Paulo, onde os municípios assumiram que segurança pública é problema local. No Rio de Janeiro, nós tínhamos um equipamento cultural, chamado Lona Cultural, de um prefeito, do prefeito César Maia. Eram lonas circenses baratíssimas que o prefeito colocava em regiões de DH baixo. Essas lonas eram colocadas, aí tinha que ser iluminado no entorno, tinha que ter iluminação, não pode colocar a lona ali, tudo escuro. Aí começava a circular gente no entorno. Aí as pessoas frequentavam, aí tinha uma opção de lazer, de cultura à noite, a preço baixíssimo. Mas era um cantor bom da MPB, não era um qualquer, não. Pegava uma pessoa que se apresentava na Zona Sul, em Ipanema, em Copacabana, uma banda como Titãs, como Paralamas, coloca lá, na lona cultural de Realengo, para cantar. A R$5, R$6, a R$4, subsidiado e tal. Um ano depois, a primeira vez que o Instituto de Segurança Pública divulgou o número de homicídio, a gente descobriu que no entorno das lonas tinha caído o número de homicídio. E não tinha polícia, era lona cultural. Ah, mas parece ingênuo o que você está falando, Pimentel, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem bandido com fuzil. Tem. Lógico que tem. O Globocop filma lá aquela fuga dos bandidos, 600 bandidos com fuzis. Daqueles 600 bandidos, só 150 possuíam anotações criminais. Outros 450, se a polícia prendesse meia hora depois, não podia levar preso, porque não estava ali em nenhum inquérito, não estava arrolado em nenhum inquérito policial. Era um jovem qualquer que largou a sua arma no chão, tomou um banho e foi para casa. E estão lá. Estão lá no Alemão até hoje. E eu sei quem são, porque eu vou lá, eu vou no Alemão com uma certa frequência. E aquele que não olha no meu olho, quando passa, que baixa o olho assim, fica com vergonha de me olhar, eu sei que era bandido. Alguns conversam comigo. Aí você conversa e ele diz, ele não sabe, mas ele diz claramente que a opção dele pelo banditismo é uma opção cultural. Ele diz que, pô, eu queria ser do Comando Vermelho ou do BOP. Era meu sonho. Ele fala isso. Olha que coisa doida. Ele quer o status, ele quer o fuzil, ele quer a menina bonita, é lógico. Isso Alba Zaluar explicou há 15 anos atrás nas pesquisas da Alba Zaluar, da antropóloga. Aí, quando o MVBio faz aquele filme Falcões, o MVBio não é sociólogo, é um rapper, mas ele entrevista lá 100 jovens no Brasil todo e pergunta, por que você entrou nessa vida? Ele fala, eu entrei nessa vida porque eu queria um iPod, porque eu queria um tênis Nike, porque eu queria uma Honda Biz, porque eu queria um cordão de ouro. Ninguém responde que entrou nessa vida porque estava passando fome. Ninguém, é impressionante. Eu falei, Bill, você devia tabular isso aí, porque é a realidade do crime nas capitais brasileiras. O materialismo, a necessidade de pertencer a algo especial, a necessidade de ter alguma coisa bonita. Tá? Então, o roubo famélico lá no Rio de Janeiro, dos miseráveis de Vitor Hugo, eu não tenho visto, não. Não tenho visto. Não sei se isso acontece em outros estados do Brasil, talvez aconteça em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, certamente não acontece. No Rio de Janeiro, o que acontece é uma inversão de valores, de ideias, necessidade de pertencer a algo, de ter algo e de partir para a vida do crime. Por isso, doutora, eu acredito na recuperação. Trabalhei no filme Tropa de Elite com ex-bandidos. Trabalhei, minha esposa, na empresa dela, tinha ex-bandido na empresa dela trabalhando, o tal do Romerito, do Tropa de Elite 1, do filme. Ele existe, na verdade. Então, quando terminou o filme, quando terminou a prisão dele, eu levei ele para trabalhar comigo. E, então, eu acredito, dá para fazer, tem que ser feito sem conservadorismo, com muita calma, com muita paciência, com muita invenção. E eu finalizaria aqui, porque eu tenho 20 minutos só, né? Não tenho mais tempo, né? Finalizaria dizendo para vocês o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em busca de resultados imediatos, foi buscar na Polícia Militar o que ela tinha de pior. Policiais que haviam sido excluídos por desvio de conduta, por chacinas, e montou uma equipe especial na Polícia Civil, de 40 homens policiais militares, à disposição da Polícia Civil. Estavam na Polícia Civil há 10 anos. Esses policiais civis trabalhavam nas delegacias, esses policiais militares trabalhavam nas delegacias especializadas da Polícia Civil, as delegacias especializadas em combate e favela, que é a delegacia de combate às drogas e a delegacia de repressão a armas explosivas. Aí a delegacia de repressão ao crime organizado, que é a delegacia do filme Tropa de Elite, ela descobriu que essas delegacias, ao mesmo tempo que elas faziam prisões espetaculares de 10, 15 bandidos, armas, botavam aquelas armas, ao mesmo tempo que elas faziam isso, elas revendiam as armas para outras facções. Isso está tudo em grampo telefônico e é absolutamente louco. Um policial conversando com um traficante, pô, monta um negócio aí para a gente ficar bem na televisão hoje. E o diálogo era esse. Era esse o nível de diálogo. O chefe de polícia foi exonerado e não é razoável que a gente afirme aqui que ele estava envolvido, mas esses homens estavam lotados no gabinete do chefe de polícia. E a gente bateu palma para essa equipe, eu bati palma também, confesso, quando essa equipe invadiu o Morro do Alemão, no dia 28 de novembro. Parabéns, é isso aí mesmo, tem que ser assim. Não tinha nem que chegar àquele nível. Se aquela equipe não existisse, o alemão não chegaria àquele nível. E a gente ficou sem conhecer isso, porque a gente não, o nosso jornalismo investigativo policial é precário. Geralmente, nossos jornalistas investigativos policiais, eles são quase policiais, eles são envolvidos pelos delegados, pelos capitães, pelos coronéis, e eles dão uma versão ali muito chapa branca, não sabem analisar o que está acontecendo, não sabem analisar profundamente que aquilo não está funcionando. Então, a gente achou que estava tudo bem, estava tudo muito mal, estava tudo muito ruim. Aí quem pode analisar isso com mais profundidade é um livro, uma obra literária, um filme, aí você assiste. E quando eu vou a outro estado, um colega assiste Tropa de Elite, me meteu, mas é assim. Não, não é assim, gente, é pior. É muito pior. É muito pior do que o filme Tropa de Elite, pelo amor de Deus. É muito pior. A capa do jornal Extra de hoje, o jornal do Infoglobo, são 4 policiais militares de 27 anos de idade, o mais velho, 27 anos de idade, o mais velho, negociando com a Polícia Civil um helicóptero e 2 blindados para tomar uma favela, chamada Favela da Coreia, para que fosse estabelecida uma milícia nessa favela. Ou isso não é fofoca, é o grampo telefônico. São policiais militares. Para o mal, eles já estão absolutamente integrados. Vamos integrar as polícias? Não precisa, já se integraram. Não. Estão integrados. Para coisa boa, não. Para elaborar a redução e tal. Mas a notícia boa, gente, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, a notícia hoje é que pela primeira vez no Rio de Janeiro você tem uma política de segurança pública. Com tudo que eu falei aqui, nós temos um secretário que está acima de qualquer suspeita, pela primeira vez, nós temos um secretário acima de qualquer... Porque o outro secretário nosso foi eleito com voto de milícia, deputado federal. Ele sabe disso que eu falo, isso mesmo dele, sempre fala. Foi eleito com voto de áreas de milícia. E o outro deputado nosso foi condenado à cadeia por formação de quadrilha, o outro secretário, né? Dois secretários, um eleito com voto de milícia, outro condenado, foi ex-governador do Estado, foi condenado. E o chefe de polícia preso. Pela primeira vez no Rio, a gente olha para a Secretaria de Segurança Pública, a gente verifica ali que existe uma seriedade, uma meta, um planejamento a longo prazo, e a gente consegue acreditar em quem está sentado à frente ali daquela mesa. E, então, essa é a notícia boa do Rio. Outra notícia boa é que o nosso homicídio está caindo também. Não como São Paulo. São Paulo está com mais ou menos 9,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. Rio de Janeiro está com mais ou menos 35. Nós chegamos a 50 já. Aqui está com quanto, perdão? Mas acho que BH está pior que Rio, não está? Em números relativos. Hã? Como? Não, calma aí. Eu quero saber homicídio para cada 100 mil habitantes ano. Alguém tem esse dado de cabeça? Não, não. Sete é Suíça, é Londres, é, não, não pode ser. Não, gente, é... É? É. Olha, gente, para o debate qualificado sobre segurança pública, a gente tem que ter esse número na ponta da língua, hein? Senão a gente está parado no tempo. É, porque o único número... Eu só posso medir segurança pública por número de homicídio. Todos os outros números... Opa, obrigado. Não existe, assim... Não, eu não tenho como medir segurança pública por número de roubo, número de furtos, só por homicídios. Todos os outros números são subnotificados, as pessoas não relatam. Então, para que eu possa planejar a segurança pública, eu tenho que ter um número de homicídios na ponta da língua. Todo prefeito de Minas Gerais tem que falar, olha, minha cidade está com 14 homicídios, minha está com 16, minha está com 17. E tem que ter uma obsessão pela redução desse número, buscando as mais diversas formas, as ideias mais inventivas, mais interessantes. Isso tem que ser feito. Então, aqui é... Meu olho não funciona. Aqui tem... Aqui tem aqui... Posição no ranking, contagem... tem aqui... Bom, eu não consigo ver, não, porque eu não tenho...
Segurança Pública foi 7,7
no último ano. Não, mas isso não é o número de homicídios para cada 100 mil habitantes, não.
Em Minas Gerais, que é um estado grande e...
Ah, pode ser no estado no todo, estado pode ser. No estado pode ser. No estado, é possível que no estado seja. No, na Grande Belo Horizonte, eu creio que não, tá? Na Grande Belo Horizonte, eu creio que não, porque eu não tenho esse dor de cabeça.
De 17 a 18, mais ou menos, no estado, e Belo Horizonte, entre 27 e 30.
Gente, então Belo Horizonte, perdão, está abaixo do Rio de Janeiro. Mas continua. A Organização Mundial de Saúde considera acima de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes violência endêmica, né? Então, agora, gente, o que foi feito no Rio? Só para que vocês entendam o que é essa tal da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. O secretário de Segurança Pública entendeu o quê? Você retirar a cocaína, você não reduzia a violência. Você retirar a arma entrava de novo. Então, vamos retirar o território. Os bandidos brigavam pelo território. Os homicídios eram praticados pela disputa territorial. Então, de nada adiantava você realizar milhares de operações para retirar a cocaína, de nada adiantava você realizar inúmeras operações para apreender armas. O secretário foi lá e retirou do bandido o território. Nada mais... A UPP não é nada mais do que isso, a Unidade de Polícia Pacificadora. Ao invés da polícia subir e descer a favela todo dia, matar gente, criar medo, pânico, confusão, a polícia chega, se estabelece, não sai mais. Então, isso é a UPP. Tem crítico à UPP? Lógico que tem. Eu vou a debate, tem gente que fala, isso é uma mentira, isso é uma polícia perfumada e tal. Aí eu vou dar um exemplo da Cidade de Deus. Cidade de Deus é uma favela do Rio de Janeiro com 65 mil habitantes, que tinha 14 homicídios por mês. Isso dá mais ou menos 160 homicídios ano para 65 mil habitantes, em torno de 200 homicídios, 300 homicídios para cada 100 mil habitantes. Essa favela foi pacificada há 16 meses, e desde o dia que essa favela foi pacificada, zero jovens morreram. Então, quem criticar uma iniciativa dessa só pode ser um louco. Eu salvei 200 vidas humanas em 14 meses. Mas tem louco que fala mal. Isso é uma porcaria, isso não funciona e tal. O tráfico continua funcionando? Lógico que funciona. Você tem demanda. Você tem gente querendo tirar pó. Vai ter gente vendendo pó. Mas esse tráfico que continua funcionando, funciona desarmado. Funciona sem disputar território, sem matar. E, ainda assim, de vez em quando é preso. A polícia prende, em média, ali, 2 ou 3 traficantes por semana na Cidade de Deus. Mas vocês vão ouvir críticas da UPP em relação a isso. A UPP convive em harmonia com o tráfico. É uma mentira. Prende o traficante. mas reduz o homicídio, aumenta a especulação imobiliária, aumenta a economia local e começa a produzir emprego. Na Cidade de Deus, uma empresa formal é aberta por dia, desde o dia da pacificação, ou seja, milhares de empregos já foram gerados depois da pacificação. Eu não sei qual é o índice de furto de energia em Minas Gerais, a CEMIG podia dizer depois. No Rio de Janeiro, 27% da energia comprada de Furnas é furtada. Só 70% dos cariocas compram energia. 30% dos cariocas, 27% furtam energia. E quem paga isso é o resto, né? Porque tem que dividir a conta. No Rio de Janeiro, as favelas pacificadas, o índice de furto de energia é em torno de 1%. Ou seja, a lei chegou, a ordem chegou, a prosperidade chegou, o emprego chegou, tudo isso em função da segurança pública. Então, é um baita benefício para a cidade e para o Estado. O deputado, eu estou feliz em falar e confesso que estou cansado. Eu estava na Bahia ontem, cheguei no Rio de Janeiro hoje às 5 da manhã. Ontem eu falei também na Bahia, falei no Bom Dia Brasil ontem na Rede Globo e no RJTV também. Então, há 2 dias que eu já não durmo em casa. Mas eu acho que eu consegui dar o recado aqui com um pouquinho de... com a voz um pouco baixa. Mas estou feliz a beça de estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas, debatendo segurança pública e ajudando a promover reflexões e dando um toque aí nos futuros prefeitos, que com certeza inúmeros sairão daqui, que eles podem e devem aproveitar as soluções locais, que são as mais eficazes, as mais baratas, as mais rápidas de serem implantadas e as que mais funcionam. Muito obrigado, gente.